compete à SENEM, como órgão regulador, conduzir o processo de licenciamento das instalações nucleares para garantir o seu perfeito funcionamento. Além das instalações nucleares, a comissão licencia e acompanha cerca de 3 mil instalações médicas e industriais no Brasil que utilizam ou material radioativo ou fontes de radiação. A comissão não acompanha e não licencia a parte de raio-x diagnóstico. Essa está a cargo do Ministério da Saúde e dos sistemas Anvisas e Visas, porque o número de aparelhos de raio-x no país seria da ordem de 600 mil. Eu gostaria de ter um exército para poder fiscalizar tudo isso, mas não é o caso. As instalações que utilizam radioisótopos e radiações sem ser raio-x diagnóstico, todas essas são controladas. Nós fazemos cerca de 500 inspeções por ano. A próxima. Então, o arcabouço legal para fazer o licenciamento está baseado nas leis federais, nas resoluções e normas da SENEM, nas normas do CIPROM, que é o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, esse que é encarregado no sistema federal junto com a rede de defesa civil sobre o planejamento de emergência. Seguimos as recomendações da IEA e, sempre que possível, usamos as boas práticas de outros países. O próximo. E, além disso, o Brasil assumiu vários compromissos na área de segurança nuclear, então nós devemos observar os preceitos contidos em todas essas convenções que foram assinadas pelo Executivo e ratificadas pelo Congresso Nacional. A próxima. E há também a parte referente às salvaguardas e não proliferação. O Brasil é signatário de dois acordos de não proliferação e de dois tratados de não proliferação, ambos também assinados pelo Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional, e acordos de salvaguardas também aprovados pelo Congresso. A próxima, como órgão regulador, cabe à comissão emissão de regulamentos técnicos e normas, licenciar todas as instalações no país, quer sejam elas nucleares ou as chamadas radioativas, que seria radioterapia, medicina nuclear e as indústrias que usam material radioativo, licenciar os depósitos de rejeitos, certificar os operadores de reator e certificar os supervisores de radioproteção que vão atuar em todas essas instalações. O próximo. Esse é o sistema de licenciamento. O interessado tem que apresentar um relatório de local. A SENEM analisa esse relatório e concede uma aprovação de local, isto é, analisa todos os dados do local, dados geológicos, hidrológicos, eu já vou citar há pouco, e conclui que naquele local é possível haver aquela instalação. Depois é feito um relatório preliminar de análise de segurança. Se nós consideramos que esteja conforme, concedemos a licença de construção. Posteriormente, autorização para operação inicial, que seria mais para a fase de testes, e o chamado comissionamento, e autorização para operação permanente. O próximo. Para o local, o interessado tem que fornecer as características geral de projeto e de operação, as características do local, incluindo dados de geografia, demografia, geologia, meteorologia, um programa de monitoração ambiental, apenas do ponto de vista radiológico para nós, pré-operacional, uma análise preliminar do potencial de influência no meio ambiente em decorrência da construção e operação dessa instalação. Próximo. Então, nessa avaliação de impacto, leva-se em conta as características naturais e antrópicas do local de instalação. Então, levamos em conta, nessa análise do local, as características quanto a sismos, definição de um terremoto base de projeto, e tornados, ventos, chuvas, inundação, instalações industriais e militares, inclusive é levado em conta, por exemplo, no caso de Angra, que consequências teria a usina, a explosão de um caminhão carregando dinamite na Rio Santos. Próximo. Então, define-se um grupo crítico, que seria, digamos, num caso da operação normal ou em caso de acidente, qual seria o grupo mais atingido, e se tomam todas as medidas para que esse grupo seja protegido. Em protegendo esse grupo, o resto também o estaria. Próximo. Pode passar essa que o Otton já tratou. Então, para a licença de construção é necessária a apresentação de um relatório preliminar de análise de segurança. A próxima. Esse relatório envolve todos esses aspectos: a descrição do local, o projeto preliminar da instalação, a avaliação do projeto com riscos à saúde, a avaliação de riscos externos e externos, a análise de acidente e outros dados. Para que os senhores tenham uma ideia, esse documento, para a elaboração desse documento, que é responsabilidade do operador, ele que faz o documento, nós vamos analisar se está de acordo. Esse é um documento de cerca de 5 mil páginas, que nós temos uma equipe muito grande, não o quanto gostaríamos, mas cerca de 45 engenheiros estão alocados para análise de segurança das centrais nucleares em operação e das centrais nucleares a serem construídas, com especialistas em todas as áreas aqui descritas. O próximo. Então, a avaliação de segurança, nós realizamos independentemente os cálculos realizados pelo licenciado para verificar se eles estão corretos, se estão completos e corretos, e emitimos pareceres técnicos. Nossos técnicos emitem pareceres. No caso da licença de Angra 3, foram emitidos 80 pareceres técnicos, cada um, só que para os senhores terem uma ideia, com da ordem de 50 a 100 páginas, cada um desses pareceres técnicos, que são públicos. O próximo. Autorização de operação, tem duas: autorização de operação inicial, com prazo de validade, e uma autorização de operação permanente, com prazo de validade maior. Esse aqui que foi a discussão havida com relação à Angra 2. Próximo. Então, uma vez concluída a construção, aquele relatório preliminar de análise de segurança tem que ser refeito para as condições como construídas, e toda a análise é mais uma vez repetida. O próximo. Então, só é concedida a operação inicial quando é finalizada a avaliação do relatório final de análise de segurança. Há garantia que essa operação inicial pode ser conduzida sem risco, porque há um número muito grande de sistemas, e essa autorização é para que cada sistema de segurança seja testado independentemente. Essa parte de autorização de utilização de material nuclear, ela é mais voltada aos aspectos de controle de material nuclear e salvaguardas nucleares. Próximo. Autorização permanente, o próximo. E nós acompanhamos a fiscalização das instalações nucleares desde antes da sua construção, como eu disse, para a concessão da aprovação de local até o descomissionamento dessa instalação, por meio de auditorias técnicas, por meio de inspeções. Nas grandes instalações, como os reatores nucleares, a CNEM mantém uma equipe de inspetores residentes na instalação. Há 8 engenheiros residentes em Angra e que comparecem às usinas nucleares todos os dias e nos transmite boletins diários da situação de operação dessas usinas. Então, nós fazemos auditorias e inspeções e procuramos assegurar que a planta esteja operando de acordo com as especificações técnicas e com toda a segurança possível. Só para vocês terem para os senhores terem uma ideia, a análise de como que o projetista trabalha para assegurar a segurança da usina. ele faz um grande estudo que nós verificamos depois de todos os acidentes que são possíveis de ocorrer naquela instalação. Pois eles desenvolvem sistemas e procedimentos que evitem ou minimizem todos aqueles acidentes. Por causa disso, que a probabilidade de ocorrer um acidente fica extremamente reduzida. Mas como disse o engenheiro Otton, ninguém pode garantir que nenhuma atividade humana o risco seja zero absoluto. Pode ser extremamente reduzida, mais reduzida de qualquer probabilidade de qualquer outro acidente, que nós trabalhamos na faixa de 1 dividido por mais de 1 milhão, se aproximando de 1 dividido por 1 bilhão. Essa é a faixa que nós trabalhamos. Quanto ao acidente de Fukushima, já foi mais ou menos discutido aqui, eu só gostaria de prestar alguns esclarecimentos. Havia em operação, na área afetada pelo acidente, 20 reatores nucleares estavam em operação no momento do terremoto, na área atingida. Dessas 20 usinas nucleares, 9 resistiram ao terremoto e continuaram a operar normalmente. Outras 11 ocorreu devido ao terremoto a perda de energia elétrica externa. E a perda de energia elétrica externa leva ao desligamento automático dos reatores. Só que quando cessa a operação do reator, a fissão nuclear, ainda há uma certa quantidade de calor que precisa ser removido. Como disse o Dr. Otton, cerca de 2% da potência ainda fica nos elementos combustíveis devido ao decaimento dos produtos de fissão, que são radioativos. Eles emitem partículas alfa, beta e gama, e essas partículas geram um calor devido à sua interação com os elementos combustíveis presentes no reator. E, no caso das outras 8 usinas, os geradores diesel trabalharam, retornou a energia elétrica e os operadores conseguiram levar esses reatores à condição de desligamento a frio. Esses 3 reatores de Fukushima 1, né, porque Fukushima Daiichi significa, o Shi significa 1 em japonês, essa central tinha 6 reatores nucleares, dos quais 3 estavam em operação, 3 estavam na recarga anual. E ao perder a energia interna, os geradores diesel entraram, trabalharam por uma hora. Após trabalhar durante uma hora, eles foram danificados pelo tsunami. E a partir desse momento, os operadores, orientados pelas autoridades japonesas, têm feito várias tentativas de maneira a manter a refrigeração desses elementos combustíveis. Considerando que os elementos combustíveis ficam dentro de um grande cilindro metálico que é chamado vaso de pressão. E a água circula. Para circular essa água, são necessárias bombas mecânicas bastante grandes e que demanda uma grande quantidade, uma certa quantidade de energia. Então, as centrais nucleares têm vários geradores diesel, a diesel bastante potentes, para fazer circular a água. Com a perda desses diesel, eles estão tentando refrigerar utilizando geradores a diesel menores ou portáteis com outro tipo, porque não consegue acionar. Se acionasse a bomba grande, tudo estaria resolvido. Mas não consegue acionar, então estão tentando por outros métodos. Essa água retira esse calor residual que tem no interior do reator e evita que aumente a temperatura e aumente a pressão. Como essa refrigeração ficou deficiente, houve necessidade de aliviar essa pressão. Um exemplo bastante popular é a panela de pressão que está se fazendo feijão. hora que desliga, ela continua quente e com pressão lá dentro. Uma maneira de diminuir essa pressão é levar embaixo da torneira e fazer esfriar. Como eles não tinham essa refrigeração e a pressão estava muito forte, para evitar que o selo de segurança da panela de pressão se rompesse, eles abriram uma válvula para aliviar. E nesse... De vez em quando. E nesse alívio de pressão, saiu vapor d'água com algum material radioativo e... Nessas altas temperaturas, a água se decompõe e forma hidrogênio. E no ambiente, no prédio do reator, fora desse vaso de pressão e do vaso de contenção, houve uma certa concentração de hidrogênio. E esse hidrogênio foi que explodiu. As explosões que nós vimos foram devidas a esse hidrogênio. Não no reator. O reator... Um outro fato é o seguinte, as informações que nós tivemos de início foram muito pobres. Não é muito mais informação do que os senhores tiveram por meio da mídia eletrônica, dos jornais, da televisão, porque, como os senhores, eu também estou a 20 mil quilômetros do acidente e o que nós fazemos é, a partir das notícias e a partir de informações oficiais do governo japonês transmitidas à Embaixada do Brasil em Tóquio, que nos retransmite um boletim diário, e das comunicações feitas pelas autoridades japonesas à Agência Internacional de Energia Atômica, com o conhecimento de nossos técnicos, nós inferimos o que pode estar acontecendo. Há dois fatos que eu posso afirmar aqui. O acidente em Fukushima não chegará ao nível do acidente em Chernobyl, por várias das razões comentadas pelo Otto, jamais chegará àquilo. E qualquer que fosse o acidente no hemisfério norte, o material radioativo, esquece acidente nuclear, qualquer acidente que gera qualquer poeira no hemisfério norte, devido às correntes aéreas no Equador, o que é gerado no hemisfério norte só circula no hemisfério norte, o que é gerado no hemisfério sul só circula no hemisfério sul. Lá no passado... Não, as correntes aéreas, estou dizendo pela pluma. Porque no passado, me parece que algumas potências tinham isso na cabeça, tanto que fizeram os testes nucleares na atmosfera, fizeram quase todos nos atóis do Pacífico, no hemisfério sul, Bikini, Fangatufa, Ilhas Marshall, e nós comprovamos esse fato de não haver essa transferência quando, do acidente de Chernobyl, não foi detectada a presença via correntes aéreas do material radioativo de Chernobyl no território brasileiro. E sim, chega quando... Ainda hoje, se formos medir aqui no Brasil, pequeníssimas quantidades de césio podem ainda ser encontradas, não devido ao acidente de Goiânia, mas devido às explosões atômicas dos testes nucleares feitos na atmosfera no passado. Hoje, os testes na atmosfera também já estão proibidos por um outro tratado. Então, essa foi a deterioração. A área impactada, por enquanto, e esperamos que fique assim, se os japoneses conseguirem manter o nível de refrigeração que eles estão agora, não é que a situação esteja resolvida, a situação é séria, mas depois de quase uma semana, de dia após dia, a notícia ser cada vez pior, agora a notícia é de uma estabilidade com uma certa melhoria no controle desses reatores. A informação recebida é que os reatores 5 e 6, esses reatores que estavam desligados, foram levados a uma condição de segurança adequada e não há mais nenhum risco com esses reatores. Inclusive, já retornou energia elétrica e todo o sistema de refrigeração das piscinas dos combustíveis usados está operando normalmente. eu me coloco, eu fui um pouco rápido pelo adiantado da hora, mas qualquer questão posso responder e fico à disposição dos senhores. Muito obrigado.